ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e hoje você vai ouvir mais um podcast do programa The Valve Club Academy. Nesse programa, os fellows que foram selecionados escrevem editoriais sobre temas diversos dentro da valvopatia, orientados por tutores do The Valve Club. Se você ainda não sabe, temos agora nossos conteúdos em podcast em áudio e vídeo para você nos acompanhar onde e como quiser. Hoje o Clique Valvar vai abordar um tema interessante. Orientado por Rafael Modesto, Luciene Gottschall escreveu sobre a avaliação ecocardiográfica de uma regurgitação mitral frente a um achado, o flail. A insuficiência mitral degenerativa fibroelástica é uma das causas mais comuns de doença cardíaca valvar nos Estados Unidos, ocorrendo em aproximadamente 2% da população, geralmente associadas a alterações mixomatosas das cúspides. Um estudo demonstrou que 16% dos pacientes com prolapso da válvula mitral há mais de 2 anos desenvolveram uma cúspide mitral instável, com falha de coaptação e deslocamento atrial da ponta do folheto, o chamado flail. Acredita-se que essa alteração esteja associada a alterações hemodinâmicas significativas, acarretando em maior gravidade da insuficiência mitral. Dessa forma, as diretrizes classificam o flail como um critério específico para a insuficiência mitral grave, mesmo na ausência de outros parâmetros Doppler, que podem ser difíceis de obter de forma confiável na presença de um jato excêntrico. No entanto, a cúspide flail ou instável também pode estar associada a regurgitação leve ou moderada, sendo que nesses casos ainda não sabemos ao certo qual seria o significado clínico e hemodinâmico a longo prazo. Um estudo realizado no Cedars-Sinai, ali em Los Angeles, pesquisou nos exames de ecocardiograma transtorácico ou transesofágico o termo flail da válvula mitral, em que a gravidade da insuficiência mitral foi classificada como moderada a grave, moderada ou leve. Cada caso foi revisado por 2 cardiologistas, sendo a gravidade da insuficiência mitral classificada de acordo com as diretrizes vigentes. O método de PISA foi usado para calcular a área do orifício efetivo de refluxo, ERO, e o volume regurgitante foi calculado como produto do ERO e a integral da velocidade e tempo, o VTI, da regurgitação mitral. A fração regurgitante foi calculada como volume regurgitante dividido pela soma do volume regurgitante e do volume sistólico da via de saída do ventrículo esquerdo. Os detalhes clínicos e resultados, incluindo admissão hospitalar, progressão para insuficiência mitral grave, cirurgia da válvula mitral e mortalidade, foram obtidos através de revisão retrospectiva de prontuários. 706 casos de possível flail foram identificados, sendo que desses, 143 foram classificados em insuficiência mitral leve e moderada. Desses, 14 casos apresentavam evidência ecocardiográfica definitiva de cúspide mitral instável e insuficiência leve. Ao longo de 1 ano de seguimento, a insuficiência mitral progrediu em gravidade em apenas 1 paciente, em associação com endocardite e óbito. Esse estudo, apesar de retrospectivo, pode demonstrar que uma cúspide mitral instável ou com flail não é sinônimo de insuficiência mitral grave e pode ser associada apenas a sintomas leves ou insuficiência mitral moderada. Além disso, esses pacientes com IM leve a moderada estavam clinicamente estáveis, sem sintomas. Já foi demonstrado anteriormente em algumas séries que o desenvolvimento de flail representa um preditor independente significativo de progressão da insuficiência mitral. No entanto, os resultados clínicos desse estudo em pacientes com cúspide mitral instável, mas apenas insuficiência mitral leve a moderada, foram favoráveis, apoiando a ausência de insuficiência mitral hemodinamicamente significativa. Portanto, é possível que exista um flail em insuficiência mitral crônica estável não grave, com curso clínico favorável. No entanto, os autores advertem que os achados deste estudo não devem ser interpretados como implicando que uma válvula mitral instável não tenha significância quanto associada à insuficiência mitral leve ou moderada. É possível que o dano estrutural inicial ao aparelho mitral possa predizer progressão futura de dano e disfunção valvar. Estudos maiores, com acompanhamento de longo prazo, seriam necessários para alcançar conclusões definitivas sobre a estabilidade clínica dessa coorte de pacientes. Embora a relativa ausência de eventos adversos demonstrada nesse pequeno estudo seja animadora, o monitoramento clínico rigoroso continua sendo fundamental para avaliar a progressão da insuficiência mitral ou ocorrência de sintomas. Conclui-se que uma abordagem integrada clínica e multiparâmetros deve ser usada para avaliar a gravidade da insuficiência mitral, mesmo na presença de uma cúspide flail, identificando pacientes que possam ter quadros menos graves que possam ser mantidos de forma conservadora. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço. Até a próxima.